Aconteceu.
Nossa editora Ana Raquel Macedo Apostos, para a gente passar a semana em revista. Olá, Ana Raquel.
Oi, Lincoln. Oi, Bel. Oi. Bom dia também aos nossos ouvintes. Eu acho que o resumo é a crise, né?
É.
Até terça-feira
Vamos
a gente...
Vamos começar pelo fim.
Pelo fim, exatamente. Porque até terça-feira a gente até teve votações aqui na Câmara, votação de duas medidas provisórias polêmicas que tratavam de mudanças em áreas de conservação, mas na quarta, realmente, a partir do fim ali da quarta-feira, a partir de 7 horas de quarta-feira, o noticiário sobre as denúncias envolvendo o presidente Michel Temer, o dono da JBS, também o senador Aécio Neves, o deputado Rodrigo Rocha Loures, isso tomou as discussões aqui na Câmara, e aí eu até atualizo, acabei de receber informação aqui da Secretaria-Geral da Mesa, de que já são 12 pedidos de impeachment do presidente Michel Temer.
Aumentaram 50% em relação à nossa manchete das 8 horas.
Aí, na verdade, o que acontece? 3 desses pedidos são do ano passado, não são dessas denúncias de agora, são pedidos ainda reflexo das discussões do afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff. 9, de fato, são de agora. Até ontem, às 6 da tarde, eram 8 pedidos, mas à noite houve mais um pedido. Então, já são 12, segundo a Secretaria-Geral da Mesa, todos aí aguardando uma definição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque a gente lembra, até a matéria do Luiz Gustavo Xavier falava isso, né? Que os pedidos de impeachment, eles têm que ser, primeiro, acatados aí pelo o presidente da Câmara para que eles iniciem, então, sua tramitação, e aí se constitui uma comissão especial, depois da comissão especial... O plenário da Câmara vota se esse processo vai ser aberto ou não, e aí depois o processo vai para o Senado e tudo mais. Bom, o que acontece, então, com o que a gente tem neste momento? A gente tem ainda, então, os reflexos de como que isso vai afetar as discussões aqui na Casa, os pedidos de impeachment estão aguardando essa definição. Enquanto isso, as votações, há uma grande dúvida, como alguns líderes partidários, acho que nada mais tem como ser discutido a não ser essa priorização de como vai ficar o futuro da presidência do país.
Ontem nós já tivemos um vice-líder importante aqui, que foi inclusive presidente da Comissão da Reforma da Previdência, que é o deputado Carlos Marum, dizendo que na atual conjuntura, discutir qualquer assunto fica inviabilizado. E tivemos o relator da Reforma da Previdência, que foi um aguerrido defensor do governo, dizendo que não tem como avançar. Tá?
Não tem como, exatamente.
O deputado Oliveira Maia
divulgou uma nota, né?
Uma nota dizendo que não tem como avançar.
Exatamente. Seja,
quando a gente vê duas pessoas aguerridas defensoras do governo dizendo que fica difícil avançar, ontem eu só vi uma pessoa dizendo que ainda tem como avançar, que foi o deputado Darciso Peronde. Mas o deputado Darciso Peronde é talvez o mais aguerrido defensor.
Porque a gente tem, inclusive, no Senado, a gente lembra que a reforma trabalhista já passou aqui na Câmara, está em discussão lá no Senado, e o relator lá, o senador Ricardo Ferraz, relator da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos, também divulgou nota falando, não tem como votar.
Está
suspenso por enquanto, a gente não tem como avançar. Então, de fato, está todo mundo nessa espera de como é que vai ficar daqui para frente o comando do país. A gente lembra, então, que o presidente Michel Temer disse que não vai renunciar, mas a gente tem muita pressão aí vindo de todos os lados. Então, de fato, aqui na Câmara, compasso de espera. A gente lembra que uma outra discussão, que também pode avançar além dessa discussão sobre como que vai ficar e né, o que vai ser feito, é lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a discussão sobre a PEC das eleições diretas.
Uhum.
Essa PEC, ontem a oposição defendia que ela já fosse incluída na pauta da CCJ de ontem mesmo, mas aí o presidente da CCJ, o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais, falou assim, bom, mas a gente tinha um acordo aqui na comissão que matérias polêmicas não seriam votadas numa quinta-feira, em que normalmente o quórum é mais baixo, e é o caso dessa PEC, então vamos marcar, já deixar pautado para terça-feira que vem, ele já pautou então para terça-feira que vem. É uma discussão, é uma emenda, proposta de emenda à Constituição do deputado Miro Teixeira, que, na verdade, ela repete uma questão que já está na última reforma eleitoral, na lei eleitoral, que é sobre se o cargo de presidente ele fica vago até 6 meses antes do fim do mandato, você tem que ter as eleições, então, diretas. E, se não, se for os últimos 6 meses, uma eleição indireta. Isso já está na lei eleitoral, mas isso está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, porque o Ministério Público entende que uma lei ordinária ela não poderia disciplinar algo constitucional, que deveria haver primeiro uma mudança constitucional. Então, já lá no ano passado, o deputado Miro Teixeira, em junho, apresentou essa proposta de emenda à Constituição, repetindo ali o que está na lei eleitoral para que não haja essa dúvida em relação a que esfera, se constitucional ou de lei ou de legislação ordinária, onde é que isso deveria estar. Então, já o Supremo ainda não definiu esse assunto, mas já até se antecipando. Então, desde o ano passado, inclusive, o relator dessa PEC, que é o deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, já tinha um parecer favorável a ela. Sim. Então, não é algo de agora. A gente tem que lembrar que não foi algo apresentado de última hora por conta dessa nova crise política. Não, já vem lá desde a época da discussão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, naquele calor da discussão lá em junho, essa definição. Então, está pronto o parecer do relator, deputado Espiridião Amin, pela admissibilidade dessa PEC. E ele até diz o seguinte, ontem mesmo ele deu entrevista ao deputado Espiridião Amin, dizendo que é bom que um caso tão sério como esse, que a escolha na avaliação do deputado Espiridião Amin seja do povo. Ele deu essa avaliação ontem, né, que haja realmente a possibilidade de eleição direta. Então, está baltado para terça-feira que vem. É outra questão também que movimentou ontem a Câmara e que deve movimentar. Então, são dois movimentos aí. O de impeachment, que está aguardando uma definição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o da votação na CCJ dessa PEC da eleição direta. Enquanto isso, a gente tem um outro assunto também, que até foi motivo de entrevista de vocês ontem aqui do deputado Marcelo Castro,
da reforma
política, que ele acha que essa deveria andar. Em meio a essa discussão, ele falou que nenhuma outra reforma deveria, mas que essa não deveria parar.
Que o
parar.
Momento é esse,
é
né?
É esse, né? Então, a gente teve também questões importantes sobre a reforma política. Claro que elas aconteceram antes da vinda à tona dessas denúncias, mas... Né, houve a comissão especial da reforma política, que estava previsto para votar na terça-feira passada, remarcou para a próxima terça-feira, até o momento não está suspenso, que é a votação do terceiro relatório parcial do deputado Vicente Cândido, que é o que trata justamente de financiamento de campanha, de votação em lista fechada. É o mais polêmico. E ele, inclusive, marcou para terça-feira que vem. Então, tem essa questão do deputado Vicente Cândido. Tem uma outra comissão especial que foi instalada aqui essa semana, que trata da coincidência de mandatos e tempo de mandato de deputados, vereadores e presidente. E também é uma discussão. Inclusive, essa comissão especial que foi instalada essa semana tem como presidente, como relator, os mesmos presidente e relator da Comissão Especial da Reforma Política, ou seja, o presidente é o deputado Lúcio Vieira Lima e o relator o deputado Vicente Cândido. Então,
buscar facilitar a compatibilização entre os textos.
Entre os textos, né?
Caso não ficar produzindo textos divergentes sobre
exatamente.
O mesmo assunto.
Exatamente. O próprio deputado Vicente Cândido falou nesse sentido, né? De que os textos dessas comissões, esses textos possam ser complementares realmente, sim, né? Então, que essas discussões caminhem juntas. Então, também há essa expectativa. Se a discussão da reforma política vai avançar exatamente pelo cenário de crise ou se ela também vai ficar em compasso de espera sobre como que vai ficar o futuro aí da política brasileira nos próximos dias. Então, eu acho que o resumo da semana é por aí, né? É a crise e o que vai acontecer daqui para frente das lideranças partidárias. A gente também aguarda um pronunciamento e alguma entrevista do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Ele ainda não falou, né? Não deu uma entrevista ainda à imprensa após a divulgação dessas denúncias. E ele dependendo do que acontecer, ele pode vir a ser o da linha sucessória, ele é o próximo, né? Porque a gente lembra que o presidente Michel Temer era o vice. Então, ele não tem vice, né? Então, há essa expectativa também em relação ao presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, como é que ele, né, vai se pronunciar em relação a tudo que está acontecendo. E aguardar, vamos ver, né? Foi uma semana que realmente começou com uma expectativa de muitas votações em plenário, várias medidas provisórias aguardando votação, inclusive porque muitas estão com a prazo assim, de vencimento muito próximo. Mas quarta-feira passada mudou tudo.
É.
Né?
E do jeito que o noticiário está, tudo pode mudar novamente.
Tudo,
né?
Pode
como
mudar novamente.
Diria Magalhães Pinto, política é como nuvem.
Exatamente. Então a gente tem que ver aí no fim de semana e, né, o que, que vai acontecer. Realmente, até o momento, o cenário que a gente tem é esse que eu comecei aqui o meu resumo. O cenário atual é, são 12 pedidos de impeachment de Michel Temer, aguardando definição na CCJ sobre a PEC das eleições diretas. E aí, na PEC da eleição direta, a gente lembra que a Comissão de Constituição e Justiça, ela vê a admissibilidade, mas depois dela ainda tem que ter a análise de uma comissão especial, depois o plenário da Câmara em dois turnos de votação com mínimo de 308 votos favoráveis, depois vai para o Senado.
Um interstício de 5 sessões
entre cada uma das votações. Depois, no Senado também precisa ser votado em dois turnos de discussão. Então, não
agora,
é algo...
é possível rápido? É. Já vimos PEC serem votadas
sim,
muitíssimo rápido.
Sim.
Né? Agora,
tendo consenso,
isso,
você tem que ter
preciso
um consenso
muito grande. Você não pode ter sequer meia dúzia de parlamentares contrários, porque eles conseguem... Por exemplo, para quebra de interstício de 5 sessões, nenhum deputado pode ser contrário. Né? Então, é algo realmente... bem difícil de ser alcançado, mas não é impossível. Né? Obrigado, Ana Raquel Macedo, nossa editora, passando a semana em revista conosco aqui no quadro Aconteceu.